Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um daqueles cafés Brasis gripados, sabe? Eu acho que eu ando com a minha resistência meio baixa. Isso tem a ver com a falta de exercício, sabe? Eu tô gordo. Parei de frequentar a academia, relaxei, engordei, as roupas não cabem mais, o joelho dói, as costas doem. Quando eu vou subir uma escada, eu fico sem ar. Fiz um exame de sangue e o médico disse que eu vou morrer. Preciso urgentemente recuperar a forma, eu acho que eu vou ter que ir na academia, pô. E pra começar o Café Brasil endorfinado de hoje, vamos em alto estilo, hein? Que tal o Santo Agostinho? Também o corpo é uma criação divina.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Sempre lembrando, este programa é um oferecimento do Itaú Cultural, que ajuda você a engordar. Mas engordar o cérebro com cultura. www.itaucultural.com.br.
O dia que a barriga vira moda realmente vai ser fogo pra poder me aturar. Ninguém vai resistir aos meus encantos e a TV do Silvio Santos vai querer me contratar. O dia que a barriga vira moda realmente vai ser fogo pra poder me aturar. Ninguém vai resistir aos meus encantos e a TV do Silvio Santos vai querer me contratar. Na Globo o galã vai ser o Jô, na Tupi vejo o senhor, vai ser o Sérgio Cabral. Na lista, dentre os 10 mais elegantes, as presenças mais constantes do Tim Maia e o Imperial. A Wilsa vai fazer a Gabriela no papel lá da novela, que vai ser sensacional. Vinícius vai ganhar um novo ofício, vai ser manequim famoso da costura nacional. Os bares vão vender muita cerveja e o padeiro hora veja vai vender muito mais pão. As moças pílulas não vão tomar e o Brasil vai aumentar a sua população. Por isso realmente vai ser fogo se a barriga virar moda, vai dar grande confusão.
Olha só, é com João Nogueira e a moda da barriga que o Café Brasil de hoje, que tá pesado, vai começar. Olha só a informação que eu recebi. O número de intervenções cirúrgicas realizadas nas batatas da perna, conforme levantamento feito pelo Ibope, ficou em quarto lugar no ranking das próteses de silicone mais procuradas, ficando atrás apenas dos seios. A cirurgia deixa a região das pernas mais torneadas e não deixa ninguém na mão durante o verão, uma vez que a prática de exercícios físicos, às vezes, não resolve o problema. Essa possibilidade atrai a atenção de homens e mulheres. Conforme pesquisa feita pelo Ibope, 2.238 mulheres e 139 homens, no ano passado, se submeteram a intervenções cirúrgicas nas panturrilhas. É, se tiver uma estriazinha, uma gordurinha, se você não tiver um corpo perfeito, não tem direito à felicidade. Pô, meu, vai te catar.
É pra todos os escutantes da emissora de rádio estação, aí vai o Capim Gordura.
Mansidão, vai de lá da porta da minha tapera até lá pra perto das bandas do Ribeirão.
E não é que é bom.
O verde da minha roça entenda gosto ver. É pura mansidão, vai de lá da porta gorda da minha tabera, né? E lá pra perto das bandas do Ribeirão, mas tem um tarde capim gordo lá, que é danado de ruim pra cá crescer. Eu nunca vi assim, e nesse tarde capim gordo lá, venha pra me reis, cada doceirão vem pra mais de dez. Ó, verde da minha roça, é da gosto ver. É pura mansidão, mas lá da porta da minha tapera até lá pra perto das bandas do Ribeirão. Ó, oh, verde da minha roça, entenda, gosto ver. É pura mansidão, vai de lá da porta da minha tapera até lá pra perto das bandas do Ribeirão. Mas tem um tarde capim gorduro lá, que é danado de muito pra cá pra crescer. Eu nunca vi assim, nesse tarde capim gorduro lá, tem fria pra me ver, cada doceirão tem pra mais de dez.
Poxa, essa bola, hein, Zé?
Olha, como eu cantei essa quando eu era moleque, viu? Você ouve Capim Gordura, que fez um baita sucesso em 1971 na voz de Ivon Cury. A composição é de Laércio de Freitas e você ouve a gravação de Luiz Carlos Vinhas, acreditem, com os Calangos, lá do comecinho dos anos 70. Lembrou, hein?
Mas tem tarde capim gordura, oi lá, que é danado de ruim pra acabar crescer. Eu nunca vi assim, e nesse tarde capim gordura, oi lá, tem fria pra me rei, cada doceirão tem pra mais de dez. Tem um tarde capim gordura.
Pois é, há muito as academias deixaram de ser aquele lugar onde a gente ia fazer ginástica. Hoje são lugares onde a gente vai para ver e ser visto. São lindas, as mulheres vão produzidas, os homens com os músculos à mostra, é um desfile. E um barrigudinho como eu fica meio deslocado por ali, não é? Tá aí. Eu acho que é por isso que eu não consigo retomar a academia. Eu tenho inveja dos bonitões. E já que o tema é o gordo, a gordura, que tal a gente tocar uma musiquinha inspiradora, hein? Você tá ouvindo ao fundo, de 1937, Altamiro Carrilho e sua bandinha com o Barril de Chope. Pois então, as academias podem dar lugar a altas reflexões. Não é só coisa de gordo e magro, não, viu? Como aquela que fez o André Camargo Costa nas iscas intelectuais do Café Brasil. O André escreveu um texto chamado A Academia de Ginástica, que chega a ser surpreendente. É ele que eu quero dividir com você, ao som de Virada Paulista, do trio Carapiá, com eles mesmos. Está dividido entre nós e eles. Nós sabemos ler e escrever com algum grau de articulação. Nós temos acesso a livros, computadores e sabemos usar a internet. E eles não. Nós somos a minoria, eles são a grande maioria. Feita essa ressalva, sigamos. Quero dedicar este texto a pensar sobre uma verdadeira instituição do nosso mundo, a academia. Ao fazê-lo, espero jogar luz sobre algumas incoerências do nosso modo de ser nos dias de hoje. A academia de que vou falar não é aquela tradição em nome da qual se produzem artigos, teses e dissertações. Não é a academia dos mestres, doutores e PhDs. É aquela outra mesmo dos personagens, das roscas e dos supinos. Aquela que a gente paga, mas não frequenta. Ou frequenta muito a contragosto, porque fundamentalmente é chato. Lembro-me de uma situação, numa tarde ensolarada em meio a uma série de supino, crucifixo, sei lá, na academia do prédio. Levantei o olhar e deparei com um pedreiro, na janela do segundo andar, improvável pausa no trabalho. O apartamento estava sendo reformado. Senti-me, lá de cima, olhando cá para baixo, onde eu mesmo realizava as repetições dos exercícios. Com o olhar do pedreiro, achei-me fútil, fútil. Um filhinho de papai autoindulgente que, por falta de pegar no pesado, faz academia para não amolecer. Não sei e nem saberei se, com este olhar severo, de fato, o pedreiro me contemplava lá de cima. Talvez não. Talvez fosse o olhar de alguém que, no fundo, quisesse ter um emprego melhor e preferisse ele mesmo dispor de um excedente de salário para poder frequentar uma academia. Em suma, eu não sei se ele me invejava ou se me estranhava. O pedreiro dedica a energia do seu corpo e o suor do seu trabalho a edificar coisas. Nós, na academia, não produzimos nada. É como se o esforço, a energia e o suor girassem em falso, se perdessem no vazio. A força não tem sentido, objeto ou direção. O trabalho, na academia, é ensimesmado à medida que não produz transformações na realidade. Não é estranho, hein? Agora, uma afirmação provocadora. A onipresença das academias no modo de vida de todos nós é um efeito colateral da divisão do trabalho.
Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem para na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem para o da nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. Já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Pois de cuca cansada só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love. Seis toneladas.
Opa, você ouviu aqui o grande Noriel Vilela com seu sucesso 16 toneladas, que é uma versão tupiniquim de um clássico country, 16 Tons, composto em 1946, mas que virou sucesso só em 1955, na voz de um sujeito chamado Tennessee Ernie Ford, e que é assim.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Voltando ao texto do André, as atividades braçais embrutecedoras são desempenhadas por uma massa de serviçais. São coisas que nós poderíamos fazer, mas não queremos. Então, destinamos a eles. Com isso, dispomos de mais tempo e energia para dedicarmos-nos a tarefas mais desafiadoras que exigem um desenvolvimento intelectual maior. tornamo-nos artistas, cientistas, empresários, gerentes, supervisores, diretores. Eles são zeladores, porteiros, vigias, pedreiros, domésticas, garçons, manobristas, babás, faxineiras, caixas de supermercado, ajudantes gerais, motoboys, garis e assim por diante. Somos os patrões e eles os empregados. Nós escolhemos o que queremos fazer e eles não. Eles se submetem. Trata-se de uma situação de opressão porque, no fundo, todos preferimos mandar a obedecer. O que acontece, porém, é que no afã de nos libertarmos dos cansaços do corpo, de tornarmos nossa vida mais cômoda e prazerosa, acabamos presos em cadeiras, hipnotizados por telas de computador. O corpo sedentário, em meio a sofás e controles remotos, envelhece, engorda, fica feio e adoece. Tendemos a existir dentro de nossas mentes, como um corpo alienado.
Soul to the company store.
Que delícia! Sabe uma coisa legal? O Café Brasil não é feito como os podcasts tradicionais que gravam tudo e depois se recolhem para fazer uma edição elaborada. A gente faz tudo aqui ao mesmo tempo. Enquanto eu tô gravando aqui, o Lalá tá ali do outro lado, a gente vai trocando ideia e vai montando o programa aos pouquinhos. E o Lalá descobriu uma coisa deliciosa que eu vou ter que botar no programa porque eu quero que você adivinhe quem tá cantando. Escuta só.
You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yes, sing it one time with me. 16 tons, and what do you get? Another day older, deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go.
É claro que você adivinhou, não é? Isso é Stevie Wonder, em 1966, com 16 Tons. Eu vou voltar ao texto do nosso amigo André Camargo Costa. Então, não obstante todo o esforço tecnológico para podermos nos livrar do suor, a necessidade de trabalho do corpo renasce em nova forma, as academias. Nós mesmos pagamos caro para realizar todo o esforço de que pensarmos ter nos livrado. A academia tem um ar de sofisticação. Por outro lado, trata-se de um sintoma da dissociação entre o corpo e a mente no nosso estilo de vida atual. E também um sintoma da dissociação entre eu e outro. Sendo eu aquele que exerce um trabalho qualificado e o outro aquele a quem está destinado o subemprego. Talvez não um pedreiro, mas um ET provavelmente consideraria a academia um ambiente muito estranho. As pessoas se encaixam em máquinas e ficam fazendo repetições, séries e mais séries de repetições. Elas emulam o trabalho repetitivo e braçal de um pedreiro, por exemplo, ou de um operário de linha de produção.
I loaded 16 tons of number 9 coal. The foreman said, well, bless my soul.
A divisão social repete a divisão no interior do indivíduo. De um lado, o corpo negligenciado, repudiado, assim como os trabalhadores braçais em suas periferias e em sua invisibilidade. De outro, a mente, o intelecto, o mundo virtual e digital que ocupam o centro do universo, cheios de glamour e sofisticação. É uma lei insofismável, tanto no nível coletivo quanto no individual, que tudo deixado de lado acaba retornando em novas formas. Daí, a triste figura do malhador, lutando contra o envelhecimento, preso às infinitas séries e repetições das suas sofisticadas máquinas de academia. Diante dos espelhos, imerso em seu transe de endorfinas, incapaz de perceber, instalando-se o vazio do sem sentido. Não consegue se ver, sobretudo, como um operário vitaminado, fora do contexto. Em um universo dourado, a estrutura do trabalho seria mais equitativa. As tarefas seriam assumidas entre as pessoas de modo mais justo. todos realizaríamos nossa parcela de coisas chatas, repetitivas e elementares, e todos teríamos igualmente acesso às tarefas mais complexas e dignificantes. Todos teríamos as mesmas oportunidades de crescimento. Haveria muito menos subordinação, patrões de um lado e empregados do outro. Talvez fizéssemos rodízio de funções. A desigualdade de renda, portanto, também não seria um problema tão sério. Tendo de compartilhar as tarefas do corpo, não haveria tamanha necessidade de academias. Nem elas teriam essa importância toda ou carregariam a carga de conflito que hoje carregam. Há muitos países distantes desse nosso Brasil de desigualdades em que as coisas são um pouco mais equilibradas. Lugares onde não existem despachantes, manobristas ou empregadas domésticas. A gente pode até achar pior abrir mão de regalias, ter de caminhar mais, suar mais a camisa, mas é um modo de vida menos artificial e de maior integração. As coisas não precisam ficar tão compartimentadas. Dito isso, uma última ressalva. Nós não vivemos em um universo dourado. Por esse motivo, preciso dizer, acho muito bom que existam as academias. São espaços dedicados ao cuidado com o corpo e com a saúde, e nesse sentido, suprem uma lacuna fundamental. Apesar de sua existência e do lugar que ocupam em nossas vidas, darem prova das incoerências do jeito que nos organizamos, tanto interna quanto coletivamente, as academias contribuem verdadeiramente para que vivamos de modo mais saudável, dentro dessa maluquice que é a vida nos dias de hoje.
Eu te cheguei, você não me olhou. Eu fiz piscinho, você nem ligou.
Andei depressa pra te alcançar, você parou, entrou no bar.
Parei em frente, tirou uma rapaziada, mas que mancada, só levei cantada. Onde é que eu vim parar? Meio sem jeito eu saí dali, mas te esperei, não desisti.
Você saiu, olhou pra mim e disse:
Deus, até que enfim, minha alegria logo se acabou. Não foi pra mim, foi pra outra que passou. Aonde foi que eu errei? Já andei Brasil inteiro, mas cadê você? Sorocaba, Salvador, Lorena, Pontal, Valete, Maia.
Tô mal.
Tá ruim de segurar, tá ruim de resolver. Já tô toda molhadinha, cadê você?
Eu tô na sua cola, meu amor, eu tô na sua.
Eu fico te filmando e você aí com essa perua. Valete. Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será?
Pois então, eu sei que muita gente ouve este programa enquanto anda, faz a esteira ou malha na academia. E se você está fazendo isso, deve estar com a cabeça a mil, não é? Que bom! Além do fitness corporal, o Café Brasil quer mais é proporcionar o fitness intelectual. Afinal, o cérebro é como um músculo, não é? Se não se exercitar, ele atrofia. O Café Brasil é o supino do seu cérebro. E só para você ficar tranquilo, viu? Semana que vem eu retomo a minha academia. E é assim, ao som de Onde Foi Que Eu Errei, de Cacá Moraes, Alexandre Lucas e Júlio Borges, com o grupo Fat Family, que o Café Brasil, que quer mensana em corpore sano, vai embora. Com o definidíssimo Lala Moreira na técnica, a magérrima Cissa Camargo na produção, e eu, o gripado, suado, cansado e sedento Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Luiz Carlos Vinhas e os Calangos, João Nogueira, Altamiro Carrilho e Bandinha, Noriel Vilela, Fat Family e o Trio Carapiá, Tennessee, Ernie Ford e Stevie Wonder. Quer mais, hein? Encadastre-se na comunidade do Portal Café Brasil, www.portalcafebrasil.com.br. Lá tem fitness intelectual, sabe? E para terminar, uma frase do filósofo Sêneca. Ninguém é livre se é escravo do corpo.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda.